Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse novo projeto, dessa nova atração, desse novo quadro que estamos estreando no Cine Alerta, que é onde vamos comentar episódio por episódio de Game of Thrones. Claro que a gente vai começar com a série Game of Thrones, mas mais pra frente a gente vai dar continuidade nesse quadro. E nesse primeiro episódio, ainda sem nome, está conosco para comentar o episódio número 1 da segunda temporada de Game of Thrones, está lá o Alexandre Luiz.
E aí, Thiago, e aí, pessoal, e aí, Warley. E a segunda temporada começou, mas o inverno ainda não chegou.
Nem vai.
Chega tão cedo.
É, como vocês puderam ouvir, tá o Warley Bonano por aqui também, esperando o inverno.
Pois é, estou eu aqui. As peças foram colocadas de volta no tabuleiro e vamos ver como vai ser a continuidade desse jogo.
Bom, antes da gente começar a nossa discussão sobre a segunda temporada de Game of Thrones, vale lembrar que desde o episódio passado do Alerta Vermelho, que a gente comentou a primeira temporada do seriado, entrou no ar a promoção que vai dar para você os 4 livros das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, que são os livros que deram origem à série Game of Thrones. Para participar é muito fácil, só tem que ser criativo. Tem que responder a pergunta: se você conquistasse o Trono de Ferro, qual seria a sua primeira atitude como rei?
Olha que moleza, hein?
Moleza, a resposta mais criativa e que tem que estar de acordo com o julgamento do Thiago, do Orley e o do meu.
Isso,
é,
tem que agradar os três.
Não adianta ficar puxando saco em Twitter, em Facebook, mandando DM, porque não vai rolar não, velho. Tem que ser bom mesmo.
A resposta vai levar esses 4 livros com oferecimento da editora Leia, que resolveu apoiar essa iniciativa e que, né, disponibilizou aí esse mega prêmio.
Apresentado, hein?
Pô, nem a gente tem, né? Como o Thiago
nem
falou
gente,
na última edição do Alerta Vermelho. E que, pô, vale a pena. Bom, é isso.
Óbvio.
Participe da promoção e envie as respostas para o e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br
com o assunto promoção Game of Thrones. E lembrando que você tem de agora até o dia 1º de junho para mandar as respostas, que é um programa antes do último episódio de Game of Thrones. Daí a gente encerra dia 1º as respostas e no próximo minicast, que vai ser no dia 8 de junho, a gente vai estar divulgando o vencedor e comentando o último episódio da segunda temporada. Isso daí, participe. Senta aí e use a criatividade pra algo que dê frutos.
Pois é, pois e é. Olha, tem tempo mesmo. Pode nem reclamar, tem pouco tempo pra pensar na resposta.
É, e pode mandar quantas respostas quiser.
É, não,
né?
Tem limite não. Só não vai mandar 50 também, né? Por favor.
É, porque senão, coitado, a gente aqui precisa também, né, de tempo pra ver o Game of Thrones, né?
E uma outra coisa que você também pode mandar pelo mesmo e-mail, alertavermelho@cinealerta.com.br, é uma sugestão de nome para essa nova atração que a gente está começando agora.
Isso
que
aí.
São esses mini podcasts comentando episódios de seriados. A gente está começando com Game of Thrones, mas a
Podemos
ideia
expandir,
é que...
né?
Pois é.
Bom, o episódio já começa da melhor maneira possível, né? Trazendo nos créditos o nome mais importante do elenco.
O Peter Dinklage, depois da saída do nosso querido Sean Ben, né? Que
isso,
perdeu a cabeça na primeira temporada.
Infelizmente.
É, e o Peter Dinklage, com a quantidade de prêmios que foi indicado e que ganhou... Obviamente, tá ganhando mais também agora, né? Deve ter aumentado o salário dele.
Justo.
E agora ele, né, obviamente, ele aparece como o primeiro ali na distribuição de nomes, né, na abertura, fantástica abertura de Game of Thrones.
É, só nessa parte aí já tinha gente no Twitter já explodindo de alegria, né?
Pois é, mas o Tyrion já começa o episódio chegando no meio do festival em nome do rei, né?
Uhum.
Que agora o nosso rei é o pequeno Baratheon, que na verdade é um pequeno Lannister, né?
É.
Tá lá abusando do poder e aí chega o Tyrion de uma forma triunfal, né? Voltando da batalha. Ele ainda joga uma indireta, né? Eu não vi você na batalha, majestade.
Eu estava governando. Ah, cara.
Eu estava governando.
E o moleque fica completamente perdido. Ele fica muito desconcertado quando o Tyrion chega, né?
beloved nephew. We looked for you on the battlefield. You were nowhere to be found.
I've been here ruling the kingdoms.
What a fine job you've done. Look at you. More beautiful than ever. And you, you're going to be bigger than the hound, but much better looking. This one doesn't like me.
Can't imagine why.
We heard you were dead.
I'm glad you're not dead.
Me too, dear. Death is so boring, especially now with so much excitement in the world.
É, não esperava, né?
Ele, o que você tá fazendo aqui? E ele sai sem dar nenhuma resposta pro rei.
Baixinho bota a moral, né, cara?
Não, é sensacional, né? E quem também acaba aparecendo logo no começo é a Sansa, que de certa forma dá uma manipulada no rei aí pra ele poupar a vida do cavaleiro lá.
É, começou... Só o Tyrion já deixou a gente lá, expectativa lá em cima, né? Bom humor ali dele... Dando essas tiradas que a gente comentou no podcast, essa coisa de diálogo que eles têm muito forte.
É, e foi muito...
Essas tiradas muito bacana.
É muito bom quando ele chega na reunião que tá tendo lá entre a alta cúpula, né, do rei.
Vem.
E ele senta e ela fala assim, esse lugar é do nosso pai, você não deve ficar aqui. Falou assim, eu sou a mão do rei agora. E aí ele entrega o papelzinho, cara. Putz. Ela
seu lugar,
fica,
né,
com uma cara de putz. Ela fica irada nesse momento, cara. E aí ele ainda dá uma zoada, né? Falando que agora ele vai dormir na cama que foi do Ned Stark. Né? Tinha que dar uma zoada de leve ali.
É, e essa cena dele no conselho do rei, né? Que ele entrega a cartinha. Mas a hora que ele entrega a cartinha, né? Veio na minha cabeça. Pô, a última vez que alguém entregou uma carta pra ela, né? Ela rasgou cabeça, sem dar, né, a menor importância, mas o Tyrion, com a carta do pai dela, a mulher já ficou completamente também desconcertada. Ele chegou pra desconcertar todo mundo ali na corte Lannister.
Na banca, né? Ele chegou...
É. E é interessante, já que a gente falou dessa cena, que percebe-se logo de cara que a série recebeu um upgrade visualmente, né? A fotografia dela tá um pouco mais diferente... Tá mais quente, sendo usado como próprio elemento da história, porque durante todo o episódio a gente vê um cometa vermelho que agora tá cortando os céus, né, dos sete reinos ali. Mas a fotografia ela tá mais quente e tá trabalhando um pouco mais as sombras. Então nesse diálogo do Tyrion com a Cersei, né, me lembrou muito, inclusive, fotografia dos primeiros filmes do Ridley Scott lá nos anos 80, né, tipo A Lenda... O próprio Blade Runner, Alien, que tem uma fumaça recortando a cena, assim, com a iluminação toda passando por aquela fumaça e criando todo um ambiente diferente, que a gente não teve muito disso na primeira temporada. Esse episódio já mostra que a série está com um visual mais encorpado.
É, e vale também comentar que, por exemplo, a parte além da muralha, né, que pelo visto vai ser um foco na segunda temporada, agora ela é gravada... Fora de estúdio. Na primeira temporada ela foi gravada em estúdio. E agora ela tá sendo gravada na Islândia e na Croácia. Então assim...
E é onde vai se passar o plot ali da Patrulha da Noite, né? Isso. Do Jon Snow, do pai do Mormont, tal. Que eles estão indo e que já jogam um personagem que ainda não apareceu, né? Mas já cita ele. Que é um desertor, né, da Patrulha da Noite, que agora se proclama como rei, né, do Além da Muralha ali. Reforçando a frase da Catelyn Stark, né? Que agora tem um rei em cada esquina.
Não. Então, uma beleza. Por exemplo, a casa do viado. A casa do viado quer ter dois reis, porque cada um agora quer ser rei, né? E vale, cara. Aí vale, né? Na hora que agora comentei. O cara mandando a carta que o Joffrey é bastardo, ele fala assim. Mande uma cópia para cada um. Eu quero evitar o que aconteceu com o Ned.
Não, olha, eu quero evitar o que aconteceu com o Ned. Né? Eu quero evitar a burrice do Ned.
Exato. Cara, é inocência. E um outro personagem nesse episódio que deu uma de inocente, cara, que merecia ter morrido, que é o Mestre das Moedas, cara. O Mindinho, cara, ele deu uma ali meio de inocente, cara.
É, ele quis dar uma de bom pra cima da rainha.
Ele fez a mesma coisa que o Ned fez, né? Só que ele achar em cima daquilo, né?
Mas ele fez assim por má índole mesmo, né? E aí a Cersei, pra mostrar o poder dela, bem bacana aquela cena dos dois.
Quis dizer que a informação dele podia tirar ela dos anos de conforto, né? Mas é o que ela falou, poder vale mais que informação.
Exato, power is power.
Eu tenho poder, cara. Se eu quiser, eu te mato aqui agora e já era. E aí, o que você vai fazer?
Coisa que é engraçado, que a gente ainda não sabe, é de qual lado esse Mindinho tá jogando. A gente não sabe se ele tá jogando de um lado só dele, ou se ele vai jogar pro lado de alguém, ou de quem tiver mais poder.
Mas pela fala que ele fez ali, dá pra entender que é mais pelo lado dele. Que ele fala, quem não nasce em família real, tem que conquistar seu caminho sozinho, né?
Mas às vezes ele pode mais pra frente se unir a alguém pra ele seguir esse caminho dele, né?
Mas com a intenção dele se sair por cima.
Exatamente. Óbvio, a intenção é sempre ele se dar bem, mas eu falo, ele seguir sozinho ou ele se tornar fiel?
Ele sempre vai bandar pro lado que quem estiver ganhando, cara. Ele é aquele cara que tipo, tá ganhando, tá no meu time.
É, exatamente.
Não tem aqueles princípios que a gente vê lá no Ned, na galera que tá morrendo.
Não, ele é o anti-Ned, né? Outra coisa também que ficou bem bacana nesse primeiro episódio da segunda temporada é que acabou respondendo duas questões que a gente levantou no podcast sobre a primeira temporada, né? Que é as
Lobos
duas
gigantes!
Questões... Exatamente, as duas questões referentes aos lobos gigantes, né?
Já na primeira, tipo, o TBO já fez pra responder o Arya já.
Não ficar a coisa mais real que existe, mas eu gostei. No geral ficou bom.
Ficou bacana.
Eu particularmente gostei.
O Encantado achou bem real aqui.
Não, o Encantado, eu vou falar, ele se borrou todinho.
Todo cagado.
Sinceramente, eles tiveram que arrumar 3 faxineiras pra limpar aquela gaiola dele depois. Bicho, o nego se cagou todinho. Não, e o diálogo inteiro ali, cara.
Não, o diálogo foi bacana, cara. You don't trust the loyalty of the men following you to battle. I trust them with my life. Just not with yours. Smart boy. What's wrong? Don't like being called boy? Insulted. Will you insult yourself, Kingslayer? You've been defeated by a boy. You're held captive by a boy. Perhaps you'll be killed by a boy.
Nossa, o Rob é um personagem que eu tô começando a gostar cada vez mais dele, cara.
Tá crescendo muito.
Porque ele é sinistro.
Legal ele mandando a mãe dele, né, conversar com o jovem Baratheon, né, o rei mais novo, né. Na atitude, assim, de... Eu quero que você vá lá e converse com ele. Firme, né. De novo, ele fazendo uma coisa que o pessoal acha que ele não deveria fazer, mas...
Ele julga que ele tá correto.
Certo, né? Tá um personagem realmente que deve crescer muito, muito.
Porque é aquele negócio, não ia adiantar só ele ficar ganhando aquelas batalhazinhas ali em campo neutro. Ele tem que ganhar a batalha invadindo cidade. Não vai adiantar só ficar ali.
É o que ele falou pro Encantado lá, né? Que o Encantado falou pra ele, você tá se achando, mas você só ganhou 3 batalhas. Ele é melhor ter ganhado 3 do que ter perdido 3.
Nossa, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, eu gritei, chupa, safado. Nossa,
foi uma patada atrás da outra, né? Depois ele, na hora que o Encantado chama ele de smart boy lá, garoto, não, o quê? Se ofendeu ter chamado de garoto? Ele olha, tipo, quem tinha que estar ofendido é você por ter sido preso por um garoto.
Foi sensacional, na hora que começa a vinha a voz do Rob. E começa a focar só o lobo.
Sim.
E o lobo vem. Eu falei, puta, cara, velho.
É a segunda pergunta, né? Que a gente lembra do Cash. Foi a que perguntou até.
Meu, muito
E aí depois fechando no Encantado. A gente tá falando Encantado, né? Mas...
É, gente, na verdade ele é o...
Ele o Jamie é Lannister.
Mas eu acho que ninguém conhece ele pelo nome, né? Todo mundo que é de Shrek vai chamar ele de Encantado.
É, o Jamie Lannister. E ele fechou nele, assim. Ele já começa a ficar preocupado na hora que o lobo surge por fora, né?
É, não, ele começa a virar a cabeça e vem vindo. E eu falei assim, cara, nossa... Muito, não, muito bem feito. E teve uma outra coisa relacionada a isso, que é a cena do que mostra o lobo vindo em direção à água. E que depois mostra o Bran no mesmo lugar. Pra isso você ver que a ligação entre o lobo e o dono é muito forte. E eu acho que isso vai ser mostrado e vai ser importante mais pra frente.
É, eu acho que aquilo lá que foi levantado no cast mesmo, né? É aquele negócio de evoluir para os donos dos lobos.
De, como se diz,
ter controle sobre eles ali, né? Tipo, ter...
A visão além do alcance.
A visão do... A visão
além do alcance, poderia ser isso. E nem precisa de uma espada.
Não. Quem tem um lobo daquele tamanho... Não...
Que espada, meu irmão?
Uma porra. Agora...
A cabeça do cidadão.
Dentro dessa questão do lobo também, só nesse primeiro episódio da segunda temporada a gente teve mais elemento fantástico do que na primeira temporada inteira de Game of Thrones.
Sim, não. Sem dúvida, aquele cometa... É representando por causa dos dragões, né?
Dragões.
Só que nem todo mundo sabe disso, né? Não, eu falo assim, no mundo...
Ah, quase ninguém sabe, né?
É, porque os dragões sumiram muito tempo.
É o que o Bran fala lá, quando a menina fala, ah, isso daí é, pode ser sinal de dragões. Ele fala, os dragões foram mortos há muito tempo atrás. Mas a hora que vê que o dragão tá ali, o bagulho vai pegar.
É.
E tem agora a bruxa, né?
A feiticeira.
A feiticeira.
Feiticeira Melisandre.
Feiticeira paia, né? Já envenenou o senhorzinho lá.
Pô,
já, já mostrou que se tentar passar no caminho dela, vai tomar.
E ela manipula bem pra caramba o reizinho ali.
Sim. Né? Mais um barato.
Tem que ver como é que vai ser o Stannis. Porque o Stannis apareceu de uma forma que não... Assim, demonstra que ele sabe muito bem o que ele quer o trono, ele não tá nem aí pros Stark, ele vai passar por cima de todo mundo que tiver no caminho dele pra conseguir o trono.
Vai tentar, né, porque...
É.
Como é, né, quem que é o líder lá agora, né?
Mas... A influência da Melisandre nele, assim, é muito grande, mas a gente tem que ver até onde vai isso, né, como é que isso vai ser mostrado.
É, e assim, ele não tem só isso, né, ele tem um problema que o irmão dele também vai querer o trono.
É, ele vai ter que lutar contra o próprio irmão.
Então,
que é o Renly, né?
Exato.
Vocês gostaram do ator lá, que faz os tênis? Eu achei ele meio...
Não sei, pareceu muito pouco, né?
Não
dá nem muito pra
falar. Não mostrou muito até agora.
É porque assim, eu tô levando em conta por conta do Robert, né? Primeira vez que o Robert aparece assim, já é aquele estardalhaço, né? O próprio Tyrion também, quando o Tyrion aparece pela primeira vez, já é pra arrebentar e tal. Isso eu achei que apareceu de uma forma assim tão morna.
Mas eu não sei,
cara,
né? É porque a gente também, né, pô... Agora é difícil você vir com um personagem do nada e ser tão impactante, por exemplo, quanto foi a primeira vez que a gente vê o Tyrion, ou que viu, por exemplo, o Drogo, que monstro, sabe? Era um cavalo, velho, sabe? É. Ou então ver o rei lá, que tem cara mesmo de rei, daqueles reis vikings, sabe? Então...
Mas não sei, como a gente sempre fala, né, HBO busca na interpretação dos atores o máximo, né, a gente até comentou isso. Né,
quem era Michael C. Hall?
Então, vamos esperar, né, talvez seja aí um personagem que pode surpreender, mas até agora eu achei meio morno, assim.
Primeiro episódio também, né?
É aquele negócio, é o que eu falei, o primeiro episódio, ele na verdade foi o quê? Mostrar pra gente as peças no tabuleiro e o primeiro movimento delas.
Ele deu uma resumida assim, tipo, ó, tá, o jogo tá desse jeito nesse momento.
É, exatamente. Eles
mostrou os cantos ali, mostrou como é que tá funcionando, como é que tá a posição de cada um. Não foi nada avançativo, só tava apresentando pra gente como é que tá a situação nesse momento, nesse jogo de tronos.
Por isso que eu gostei tanto do episódio, que ele não precisou de explodir cabeças e coisas do tipo pra ser um episódio consistente. Ele conseguiu ser consistente sem apresentar grandes coisas.
A HBO também usou desse primeiro episódio pra poder apresentar a série pra quem ouviu falar da primeira temporada, ficou curioso para ver a segunda, mas ainda não assistiu os primeiros episódios. Né? Então ela já faz um panorama assim, de tudo que está acontecendo, de quem são os personagens. Ela praticamente representa os personagens que a gente já conhece, justamente para esse público que não conhecia a série, de ouvir falar e tomado aí pelo hype que a série virou, e que resolveu assistir a partir da segunda temporada. Então, se a pessoa nunca viu, resolveu assistir agora, vai conseguir entender muita coisa do que aconteceu ali por essa representação de personagens.
Outra coisa interessante do episódio, cara, foi a discussão da Cersei com o Joffrey, cara.
Ah.
A gente já sabia que o menino tava fora de controle. Mas esse aí, ele falou, não pisa no meu calo mais uma vez.
E eu o que eu gostei dessa cena foi o que, que acontece por conta dela. E como a série mostra isso sem precisar ser expositiva. É, logo depois que ele tem a conversa com ela, né, que ele chega à conclusão de que o rei tem alguns outros bastardos que podem ficar no caminho dele para conseguir o trono, ele manda matar os bastardos do reino. Isso. Mas ele não fala isso, isso que eu achei legal.
Ah, ele não precisa, né? Tá bem claro a intenção ali.
É. E aí corta pra uma outra cena que tá lá numa das casas, né? Numa das casas da luz vermelha, né? Do Mindinho. E aí, assim, você já até tá esquecendo daquele diálogo dele com a mãe. De repente entra um monte de soldado lá no lugar e pega um bebê e simplesmente mata o bebê na frente da mãe, assim. Uma das cenas mais fortes que eu já vi num seriado de TV em muito tempo.
E foi um bebê que foi bastante mostrado na primeira temporada, né? Quando o Ned tava descobrindo os bastardos do rei, que levou ele a descobrir que o rei tinha um filho.
E
que,
aí,
que o Piazinho lá, o atual rei, não era filho de verdade.
E aí foi bom, né? Porque isso vai envolver, como se diz, dois coelhos com uma cajadada só. Porque eles estão atrás do bastardo mais velho do rei. E automaticamente estão atrás da Arya, porque a Arya tá com ele. Voltando ao diálogo lá, foi quando ele começa a questionar ela, e ela dá um tapa na cara dele, e ele fica tipo assim, quase que eu falei assim, não, esse menino vai chorar agora, ele vai pro berço.
Ele até dá um gritinho.
Não,
na hora que
eu toco, falei, né? Nossa, esse menino agora vai despirocar foda, vai pra cama, chorar. O menino falou assim, você é minha mãe, mas eu sou o rei. E você não vai fazer isso de novo comigo. Na hora que eu falei, porra, velho.
É. Ele se sentiu desmoralizado, né? Porque na hora que ela deu o tapa, ele olhou,
porque
todo mundo parou.
A sala tinha escravos, né? Escravos ou pessoas...
colaboradores lá.
Que estavam fazendo, consertando...
Redecorando.
Redecorando o local lá, né? Então, assim, putz, foi sensacional aquilo ali também.
E ele mostra que ele já sabe... que ele é um bastardo, né? Tipo, pode não saber com 100% de certeza, mas ele já tem a dúvida.
Ah, não, mas é.
Ouvi alguns boatos aí.
Sim.
Sobre a senhora e o tio encantado lá, né?
Caralho.
E agora o menino tá sabendo interpretar como ninguém um personagem feito pra ser odiado, né? Porque é detestável o personagem.
É aquele negócio. Às vezes as pessoas falam, ah, não é bom ator. Quando é vilão, eu julgo pelo seguinte coisa. Eu tô conseguindo tomar ódio dele, então ele tá fazendo um bom papel.
E é impossível não ter ódio dele, né?
Não, essa cena do tapa, quando ele levanta do tapa, que ele olha pra mãe, cara...
Sangue nos olhos.
Sabe? O moleque tem futuro, sim. É uma questão de direção. Ele tá indo bem. Gostei.
Eu não sei se... Também, às vezes, eu não tinha reparado, mas em todos os episódios eles mostram todos os núcleos? Ou tem episódios que... Por exemplo, da primeira temporada, que eles excluíram algum núcleo, coisa do tipo.
Não, geralmente mostram
tudo, né?
Acho que
eles mostram um pouco de cada, né?
Geralmente mostram...
Agora, né?
Porque a Daenerys, por exemplo, não acrescentou muita coisa. Assim.
Agora a gente viu que, assim, ela tá sofrendo, né? O bicho tá pegando...
Ela tem que sair daquele deserto.
Exato, e é ótimo, né? Porque ela fala assim, não tem outro caminho. Aí o cara fala, ó... Se for pro oeste, o bicho pega. Se correr pro leste, o bicho vai comer. E se for em frente, velho, se fudeu, velho.
E ainda continua naquele pecado que o Alex comentou no cast, que é a questão de explicar a passagem de tempo, né?
É.
Você não sabe qual foi a linha temporal que rolou ali.
Mas aparenta que não é tanto tempo. Passou um tempo, mas não muito.
Mas esse primeiro episódio não fez muita diferença, não. Você vai começar a fazer diferença quando a coisa começar a acontecer nos cantos, né?
Who am I? Who am I?
Lord Commander.
And who are you?
Jon Snow. Who are you? Your steward. You want to lead one day? We'll learn how to follow.
Teve lá a turminha do Snow lá. Eles chegaram no acampamento lá na terra do carinha que casa com as filhas lá.
Isso aí foi uma coisa que eu não... Assim, eu sei que vai ter uma coisa pra frente, mas eu não... Sabe, eu achei uma coisa mó...
Mó cara que o John vai pegar aquela filha que apareceu ali.
Ah, mas tipo assim, eu não achei que... Pelo menos nesse primeiro episódio, eu não vi acrescentar nada aquilo ali, sabe? Eu achei...
É, na verdade acrescentou uma coisa, né?
Você tá falando do desertor?
Não. É, também, mas mais por conta do John, que veio a confirmação de uma coisa que já haviam falado pra ele na primeira temporada, e agora se confirma com o Mormont falando, ó, se você quiser liderar, você tem que aprender a seguir.
Isso.
Quer dizer, eu tô apostando,
eu tô te ensinando,
que você,
né?
É, que você vai me substituir um dia. Então você fica quietinho na sua aí e aprende o que eu tô tentando te ensinar.
É. Uma coisa também, né? Foi mó legal, tipo, mostrando aquela cena do Winterfell, o velhinho lá escutando reclamações, e o Bran, cara, novinho, tomando conta não, mas já escutando e já aprendendo e comandando ali, né? Comandando. Cara, muito bom. E ele falando assim, não, eu não gosto que falem mal do meu irmão. E aí ele fala assim, eu também não gosto, mas a gente tem que escutar.
É melhor escutar logo e mandar ele embora do que ficar aqui falando.
Exato. Puta, velho, muito bacana aquilo ali, cara. Muito legal.
A gente já deu um apanhado legal do que aconteceu no episódio, né? O episódio...
A gente já comentou bastante sobre o que a gente achou, né? Do episódio que a gente espera aí.
E... Não esqueçam de participar da promoção, de mandar a sugestão do nome, e sexta-feira que vem a gente está aqui comentando o segundo episódio de Game of Thrones, que vai ao ar no próximo domingo, pela HBO aqui no Brasil, e também nos Estados Unidos, no mesmo horário, às 22 horas.
Já que você falou da HBO, vale palmas para a atitude da HBO em transmitir simultaneamente, transmitir simultaneamente, mas por fazer um excelente trabalho. As legendas estavam perfeitas, o episódio com uma imagem excepcional. Quem viu e gosta de dublado falou que estava bom também.
É, até isso que eu ia comentar. Até tipo, a gente não adere ao dublado, mas tem gente que prefere. Tava bem feito.
Tinha opção de dublado, então.
Tinha opção.
Sim.
É isso que a gente quer, né? Quando tiver dublado, que tenha a opção de você tipo, poder ter escolher, né? Imagine, você pegar um produto, exibir simultaneamente com os Estados Unidos, com legenda e dublagem, poxa, é digno de receber elogio.
Não é à toa que foi para os Trending Topics, né?
Ah, merece,
é.
Né?
Porque...
É, e um detalhe que a gente tem que falar é que se você a sua TV por assinatura não estava disponibilizando o legendas, a culpa não foi da HBO.
Não foi. Foi da TV. Até teve umas TVs que a HBO tinha liberado uma notícia que ia estar aberta todas as TVs de assinatura, né? E na hora aconteceu uns problemas que tinha algumas redes que não abriram, se não me engano, Claro, TV.
Eu acho que a NET em alguns lugares deu problema, mas eu tava vendo, parece que eles iam abrir do dia 2 ao dia 13 de abril, então assim, quem não viu ainda pode ver a reprise e ainda pode ver o segundo episódio.
Não foi culpa da HBO, né? Foi algum erro ali interno da operadora, né?
Mas a HBO tá de parabéns, cara. Continue assim e que faça isso com outras séries que merecem isso também.
E os outros canais também podiam tentar investir numa ideia dessa.
Infelizmente é complicado, mas eu espero também que isso possa acontecer, porque outros canais já provaram que pode.
Esperamos que sim. Bom, é isso daí, galera. Até sexta que vem, no próximo episódio de Game of Thrones. Fico por aqui, até mais.
Até mais, galera.
Até mais. E como sempre... Avante, Tyrion!